Está começando De Hoje a Oito, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira.
Porra, mano, lá vem os cana, lá vem os cana.
Alegria havia de ser geral pelo país, porque já tinha entrado na consciência de todos a injustiça originária da escravidão. Mas como ainda estamos longe de ser livres, como ainda nos enleamos nas teias dos preconceitos, das regras e das leis. Lima Barreto.
Finda-se o mês de maio, que assinala em livros da história dita oficial o mês da abolição da escravatura do Brasil. Num 13 de maio de 1888, que, como se sabe, marcou a maior fake news da história do país. A população negra, então liberta, entre muitas aspas, não tinha acesso a trabalho remunerado, moradia e nem educação. O documento que regia tais direitos, a Constituição de 1824, coibia-os aos escravizados, e na condição de libertos, muitas eram as dificuldades que separavam os pretos desses direitos básicos. Em relação à escolaridade, o racismo no ambiente escolar, a impossibilidade de adquirir vestimenta e materiais, além de serem essas crianças, a mão de obra que garantia a subsistência de famílias com baixíssimas expectativas de vida. Finda-se o mês de maio desse 2019 com a memória das ruas tomadas por manifestações em favor da educação, em razão da decisão de Abraham Weintraub, ministro da Educação, por significativa redução de investimentos na área. Também com a vexatória marca de um protesto a favor do governo, em resposta e contrário a manifestações pela educação. O congelamento dos recursos afeta das creches às universidades, bloqueando investimentos para construções e obras em unidades do ensino básico, também recursos destinados a importantes programas de ensino técnico. Cortes de programas de incentivo à permanência de crianças de baixa renda nas escolas, como merenda e transporte escolar, além da interrupção de importantes pesquisas financiadas por bolsas da pós-graduação. A falta de acesso à educação é uma engrenagem da reprodução das desigualdades. Segundo o relatório sobre educação produzido pela OCDE em 2017, ainda temos evasão de 41% dos estudantes do ensino médio. Os motivos? Discriminação por cor ou gênero, baixa renda familiar, que leva o estudante a largar os estudos para assumir trabalhos informais, pais ou responsáveis com baixa ou nenhuma escolaridade. As consequências? Aos 35 anos, quem não concluiu o ensino médio tem saúde pior, renda per capita inferior à metade daqueles que conseguiram se formar, menor chance de acesso ao emprego formal e maior chance de que seus descendentes também não completem a educação básica. Por assombroso que pareça, o panorama histórico e a sua culminância em nossos tempos, essa apoteose da política da morte encenada pelo atual governo, faz-nos pensar que, em prática, a palavra educação define antes uma interdição, uma barragem, jamais um direito. Os estudantes do Colégio Estadual de Cachoeira juntam-se ao coro de secundaristas que assumem o seu protagonismo na luta contra o racismo, que é também uma luta pelo direito à educação, posto que a histórica interdição aos estudos compõe com a criminalização da cor da pele para, de maneira cínica, inviabilizar o bem viver de indivíduos e comunidades negras.
Nós vamos além, não bate de frente na linha, eu fui de migata e tua cara vai virar farinha, tu vai virar uma tainha, bota o capacete ali, a nega.
Uma criança alegre, um menino sorridente, sempre deixou sua mãe muito orgulhosa e contente. Uma pessoa boa, um ótimo aluno, um coração bom, querendo a paz do mundo. Tinha muita simpatia, era bem educado, de classe média baixa, um menino favelado. Menino pobre, situação que até humilha, e sua família não tinha condições para nenhuma mochila. Daí que começa o incidente, numa situação meramente consequente. De pés no chão, caderno na mão, passou pela UPP, daí você já imagina o que vai acontecer. Eu vi uma criança correndo, aparentemente estava com medo, sujo de vermelho, perdendo seu tom de preto. Ouvi uma sirene, parecia fundo musical. De lá vieram vermelho e azul, até parecia pisca de Natal. Passou pela minha frente um policial contente que acabara de atingir um menino injustamente. Vi um menino no chão, num corpo um vermelhidão, que saiu de uma bala, que saiu de uma arma, de uma pessoa sem compaixão. Que situação! Novamente confundiram um caderno com um 3-8. Alexandro Fraga, terceiro ano.
Papum! Explodiu. Se foi bomba ou se foi tiro, ninguém viu. Mas a correria foi tremenda. E na base de 2 horas a notícia se expandiu. A notícia que chegou foi que o menor foi baleado. E o tiro saiu da arma de um soldado. Que adivinha? Confundiu o menor com o traficante só por ser preto e foi julgado meliante. Agora eu me pergunto, em que mundo nós vivemos? Em pleno século XXI, onde quase tudo é comum. Confundem mais um jovem preto da periferia que ali nada fazia, apenas jogava bola com a farda da escola, coisa que fazia todo dia. Mas eu já tô ligado na qual é que pra vocês, preto não tem vez, todo preto é bandido, criminalizaram nossa pele, e acham que tá certo isso? Se liga meu parceiro, meu caráter é quem eu sou, não é a minha cor, tampouco o meu dinheiro. Já parou pra refletir como seria estar no nosso lugar, como você ia se sentir? Se você fosse preto favelado que nem nós, ia querer que fosse tratado que nem bicho e morto por ser confundido com bandido? Põe a mão na consciência e comece a se conscientizar. Preto pobre favelado é gente aqui em qualquer lugar. Então pense 2 vezes antes de me fuzilar, Priscila Silva. Pobre preto também é gente.
Os estudantes lembram notícias de jornal que se tornam corriqueiras. Numa poesia que há tempos se revela arma de combate. Modo de tomar de assalto aquilo que nos é devido, direito à palavra e devolver à comunidade com arte. Encerramos o episódio de hoje dedicado ao sonho da educação, com a música Dias de Luta do Grupo Alcateia, composto por estudantes do Colégio Estadual de Cachoeira.
Vou falar, se a BM quiser vai ir lá na minha casa, desmontar toda a minha barraca e sinalizar que não achou nada, diabo se terno e vestido para minha vida, tá bom, mas já teve mais graça e era muito melhor. Eu lembro quando era pequenininho, subi no morro pra soltar pipa, hoje eu não vejo ninguém fazer mais isso com medo da peto. E lá no morrão, você vai ver várias crianças brincando sem teto. E você vai ouvir várias verdades que se você ver vai falar que é um fato. Tem várias ruas esburacadas e a prefeitura não liga de fato. Mano, o meu foi morto, comprando dom pra filha. Tragédia miserável, eu me senti na Síria, mas lá é muito pior. Tu sobrevive e corre, aqui tu tem escolha, ou você mata ou morre. Respeita as minas, respeita os manos e respeita as monas também. O comando veio de lá de cima, só você que não vê.
Já vou começar mandando e tomar no cu. O progresso da favela é ver como a vida é dura. Quem era pra subir o morro e nos proteger, só pelo intuito de derrubar quem tem a pele escura. A moda é bater em mulher, dizer que não é machista. Político roubando, dizendo que não é golpista. Branco pisando em preto, dizendo que não é racista. E o povo é do Hitler, dizendo que não é fascista. Tenha certeza que a verdade é minha meta. Alguns vão ouvir e tirar o seu da reta. Mas no mundo de consciência, pesado e orgulho, quem não veste a carapuça vai levar como indireta. Eu posso falar até do negro drama, mas mil vezes eu prefiro falar da minha trama. Tipo meu pai que bate no peito pra dizer que é homem, mas como muitos com minha mãe só foi homem na cama. Infelizmente, gente, isso é um pau no cu.
Mano, sei que tá raro ver alguém fazendo algo pelo próprio povo, mas a meta é tentar e nunca desistir. Chega de nos oprimir, tamo aqui pra derrubar a filada. Escuta nossa voz ecoando nos 4 cantos da cidade. Mano, sei que tá raro ver alguém fazendo algo pelo próprio povo, mas a meta é tentar e nunca desistir. Chega de nos oprimir, tamo aqui pra derrubar a filada.